Caríssimos, René de Paula Júnior falando mais uma vez aqui no Radinho de Pilha. Esse tum-tum que faz no começo é justamente o Google que está anotando ou tentando anotar o que eu estou falando. A transcrição fica hilária. Ontem eu esqueci de publicar, mas hoje eu vou ver se eu consigo publicar. É, até que é engraçado. Mas acho que é oportuno eu voltar a explicar, a contar como é que eu estou fazendo aqui o Radinho. Ao longo do dia, ao longo da semana, eu costumo, faz muito tempo isso já, salvar os links mais interessantes num aplicativo chamado Pocket. É bacaninha, eu vou salvando, é como se fosse um favoritos lá, ou alguma coisa para ler depois, eu salvo tudo no Pocket. E aí, é lógico, muitos eu esqueço de ver, mas é legal que eles ficam concentrados ali, e quando eu quero voltar é mais fácil de encontrar e tal. Aí eu descobri recentemente que eu posso compartilhar os links do Pocket que eu quiser recomendar. Então, na descrição aqui desse áudio, tem lá o link para você assinar, acompanhar essas recomendações que eu estou fazendo pelo Pocket. Então, todos esses comentários, essas reflexões que eu faço aqui todo dia de manhã, são justamente em cima dessa lista do Pocket. Então, a minha lista do Pocket está muito ligada aí ao próprio Radinho de Pilha. E é lógico, tem o site também, que tem a newsletter, o site é radinhodepilha.com. Pronto, está tudo explicadinho e tal. Eu acho que tem duas pautas aqui com três notícias diferentes. Uma delas é que ontem finalmente conseguiram condenar um cara, eu não lembrava dessa história, foi alguns anos atrás, era um escândalo chamado Celebgate, né, como mais ou menos a história do Watergate, do Nixon. O que acontece? Esse cara era um hacker, ele conseguiu roubar, ele conseguiu se apropriar de imagens embaraçosas, de nudes, de imagens, né, de gente nua, de celebridades. Como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu pegar a foto de não sei quem pelada, a foto da atriz tal pelada e tal? Cara, não foi um prodígio técnico, na verdade foi um prodígio do que se chama engenharia social. Ele simplesmente mandou para essas pessoas e-mail dizendo, olha, eu sou aqui do Google, eu sou aqui da Apple, eu preciso resetar seu password, inventando alguma historinha. Né? Como aqui no Brasil não é incomum você tentar, se levar tentativas de golpe dessa natureza, né? O cara dizendo que é do seu banco, querendo a sua senha. Eu já caí numa dessa e tive que cancelar meu cartão. Então, o que ele fez foi simplesmente engenharia social. Ele mandou e-mails convincentes para um montão de gente. Muita gente caiu, algumas delas celebridades, e isso vazou e foi um escândalo. Então, eu vou dar link aqui para a matéria, até para vocês matarem a curiosidade de quem realmente, de quem teria sido, porque eles nunca revelaram direito quem foi, mas quem teria sido vítima, né, mulheres sobretudo, dessa invasão de privacidade. Né? O link que eu vou dar não tem foto de nudes, então vocês procurem os nudes por conta própria, eu não vou colaborar com essa baixaria. Mas num tipo de golpe muito mais sofisticado, a China agora está aparecendo como um potencial, não mais a Ucrânia, leste europeu, não, China. Por quê? Porque o governo chinês contratava hackers para espionar as empresas americanas. O Obama começou a pressionar a China começou a usar menos os hackers estão desempregados, então o que os hackers fazem? Criam golpes virtuais. E esse golpe que em inglês chama ransomware, que está ligado à palavra de ransom, que é resgate, é o seguinte, o cara dá algum jeito de você clicar num link, abaixar um arquivo, entrar numa página infectada e tal. A partir desse momento que você foi infectado, o hacker consegue criptografar, ou seja, codificar absolutamente todos os seus arquivos. Pronto, você está na lama. Você está na lama de uma hora para outra. Eu já mencionei aqui o caso de um hospital americano que foi vítima desse ataque. Agora, imagina que sacanagem você paralisar um hospital. Tem vidas em jogo, né? E os caras pedem resgates milionários e tal. Nesse caso, o hospital pagou. No hospital, tu fala, cara, se é mais barato pagar esse troço, porque eu não vou conseguir reaver ou recuperar os meus backups a tempo. Então, só que acontece que esses hackers agora, eles não estão só atacando a esmo, eles estão começando a pegar empresas com perfil mais elevado. E aí os valores do resgate são colossais, os valores do resgate são gigantes. Então, veja que interessante, você tenta combater essa cyberguerra, né, a guerra cibernética. Você tenta combater a cyberguerra patrocinada por estados, como no caso da China, etc. e tal. E aí o que você acaba ficando é como se fosse um cyberterrorismo, né, como se fosse a versão aí talibã dos caras que resolvem agir por conta própria, né? E então é isso, mais uma razão para você nunca clicar em e-mails bizarros, para que suas fotos peladas não saiam por aí e que seu computador também não seja sequestrado. Por último, uma matéria muito interessante sobre um tema que a gente vem falando bastante aqui, que são mitos ligados à inteligência artificial. Eu vou dar o link, a matéria é bacana, são 5, 6, nem sei, não sei se chegou a ser 10, mas é uma pancada de mitos e o cara tenta questionar ou tenta dar outras visões e eventualmente links para livros e reportagens e tal. Então, desde aquelas coisas de ficção científica, né? A inteligência, os robôs vão matar todo mundo, ou então os robôs vão ser necessariamente bonzinhos, os robôs vão ser muito mais inteligentes como nós e tratar a gente como mascote, ou... E assim vai. Todos esses mitos, o robô vai roubar os nossos empregos, né? E né, o futuro vai realmente ser dominado por robôs, sim ou não? Então, é um debate relativamente imparcial, neutro, informativo. Ele dá link para muitos pensadores e muitos filósofos com posições diferentes. E é um tema que eu acho interessante. Vale a pena dar uma lidinha, porque sempre tem muito sensacionalismo, tanto para o lado pânico, né, o lado apocalipse, não, quanto para o lado bobo alegre, que acha que a gente, né, tudo que é técnico e é digital é bom por natureza. Estão, né, aí os hackers chineses e o ladrão de nudes para provar que, veja bem, né, nem sempre a faca tem um gume só, a faca tem dois gumes. Meus caros, eu acho que é isso. Como eu comentei com vocês, vale a pena dar uma olhada nessa história do Pocket, porque eu estou compartilhando coisa lá todo dia. Tá? É uma maneira de eu fazer uma curadoria aí, sem hype, sem jabá, ninguém me paga, não tem, isso é absolutamente free. O máximo que tem são pessoas que vão lá no Patreon. Aliás, eu tenho que agradecer, já estou com acho que 13 patrocinadores ali, patronos. Mas fora isso, cara, é a coisa mais honesta e limpinha do mundo. E aí eu confesso que eu tenho essa tendência, esse bom mocismo, né, de só chamar atenção para coisas que sejam realmente... Então, só para ilustrar o bom mocismo, por favor, vejam que bárbaro esse projeto que chama All of Bach. All of Bach é o seguinte, tem uma fundação na Holanda, que são, sei lá, amigos do Bach, né, que resolveu fazer o seguinte: o Bach deixou 1.080 obras, eles vão publicar em vídeo, grátis, uma obra do Bach por semana. Já tem acho que 100 lá. E o site é bárbaro, o site é bonito, a gravação é legal, os instrumentos são de época. Então, eu não sei se você já conhece Bach, eu adoro. Se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e levar alguma coisa, só uma coisa eu levaria Bach. Se você não conhece, vale a pena, porque é absolutamente imortal. É isso aí, meus caros. René de Paula Júnior falando. Grande abraço para vocês aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.